cenário mais crítico, por ser o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. As recusas do senador Rodrigo Pacheco e da ex-prefeita de Contagem, a petista Marília Campos, para encabeçar a disputa mineira, Lula optou por outra via doméstica, Patros Ananias, que foi prefeito de Belo Horizonte nos anos 90. Entretanto, Patros Ananias também é pré-candidato à Câmara. A assessoria do deputado informou que o parlamentar ainda não foi contactado pelo partido sobre a possível mudança. No caso de Goiás, o presidente da República se reuniu com a deputada Adriana Arcossi e a vereadora Ava Santiago para tentar viabilizar uma chapa ao governo e ao Senado. O encontro terminou sem uma definição. Ambas querem manter a pré-candidatura à Câmara dos Deputados. A partir de 20 de julho, iniciam-se as convenções partidárias para oficializar as candidaturas. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto. Lula deve confirmar seu nome e o de Geraldo Alckmin como vice-presidente no dia 2 de agosto em São Paulo. A meta para as próximas semanas é intensificar as viagens pelo Brasil, conciliando compromissos oficiais durante o expediente com a participação em eventos políticos no turno da noite.
Bom, e ainda falando em presidente Lula, ele falou que o Brasil vai investir mais na produção de terras raras e minerais críticos. Quem fala agora é o repórter Murilo Hernandes.
Durante uma reunião no Palácio do Planalto com ministros e representantes do setor mineral, o presidente Lula afirmou que Donald Trump pode começar a ficar preocupado com o avanço do Brasil na área de terras raras. Segundo o presidente, o país não pretende mais se limitar à exportação de matéria-prima e passará a investir no beneficiamento desses minerais, com o objetivo de disputar o espaço em um mercado hoje liderado pela China. Na avaliação de Lula, a estratégia pode garantir ao Brasil mais soberania sobre seus recursos minerais, além de fortalecer o desenvolvimento tecnológico, econômico e o conhecimento produzido no país. O presidente afirmou que, com a reunião realizada nesta semana, o debate sobre o tema entra em uma nova fase, que faltava uma decisão política para definir os rumos da exploração desses minerais estratégicos. Lula também anunciou a criação de um conselho vinculado diretamente à presidência da República para coordenar a política nacional de minerais críticos e estratégicos e acelerar as decisões do setor. O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, o que tem despertado o interesse dos Estados Unidos. O governo americano já afirmou que o país pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento das cadeias globais de fornecimento desses minerais. Atualmente, a China é a principal produtora e beneficiadora de terras raras, consideradas essenciais para a fabricação de equipamentos eletrônicos, baterias, veículos elétricos e tecnologias de alta complexidade.
Só para lembrar, gente, as terras raras formam aí um grupo de 17 elementos químicos essenciais para o funcionamento de vários produtos com os quais a gente, sem os quais a gente não vive, né? Por exemplo, smartphones, televisores, câmeras digitais, LEDs. Eles são usados em pequenas quantidades, mas não tem como substituir, né? Então, o uso mais importante dessas substâncias está na fabricação de ímãs permanentes, que mantém suas propriedades magnéticas por décadas. E aí você consegue produzir peças menores e mais leves, o que é super importante, por exemplo, para turbinas eólicas, para veículos elétricos também. São muito importantes para indústria de defesa, estão ali em aviões de caça, submarinos, equipamentos como o telêmetro, a laser, né? E justamente por isso o valor comercial dele é elevado. Para você ter uma ideia, o quilo de neodímio e praseodímio, que são os mais usados na fabricação desses ímãs, custa cerca de R$350 o quilo. Já o do térbio pode passar de R$5.460. Só para vocês terem uma noção, o minério de ferro custa 60 centavos o quilo. Então dá para entender o porquê, né, os Estados Unidos estão tão de olho por aqui. E, além de tudo, o Brasil e a China são os que mais produzem, né, onde mais tem esses minérios. E o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Mais ou menos 25% do território terrestre. Estou falando de ouro, estou falando de diamante, né? Se a gente for pensar no uso desses elementos, na importância deles e no preço também. E economistas e analistas de mercado apontam que o avanço do fenômeno El Niño deve reduzir a oferta de alimentos essenciais e pressionar preços nos supermercados, hein? A preocupação é tão grande que o Ministério da Fazenda estuda revisar para cima a projeção da inflação para este ano. Em entrevista aqui para a TMC, o professor de agronegócios da FIA, ele explica para a gente quais os produtos devem subir primeiro e o tamanho do impacto do El Niño no bolso do consumidor. Quem fala aqui com a gente, quem falou com a gente, é o Alê de Lara. Como eu disse, professor de agronegócios da FIA, Sanpol e B3. Vamos ouvir.
A gente fala de El Niño, de Laninha, com muita frequência. Todo ano a gente acaba falando aqui, temos uma expectativa por um fenômeno, outro, neutralidade. Então, esse efeito e essas consequências, elas já são, de certa forma, medidos. Pode ser além do esperado, além do normal em ano de El Niño?
Desde 2021, na verdade, nós não tivemos nenhum ano de neutralidade no fenômeno climático. Ou tivemos El Niño ou tivemos Laninha. Para esse ano, o maior problema é que está sendo estimado que teremos um dos El Niños mais fortes da história. É isso exatamente que está trazendo uma preocupação. Segundo os dados do NOAA, que é o Departamento de Clima dos Estados Unidos, há 63% de chance nesse momento do El Niño ser forte ou muito forte. E isso certamente traz impactos para todo o mercado, especialmente para a produção agrícola, quando nós olhamos a região centro-norte do Brasil, que é a grande região que produz principalmente milho, produz soja, produz algodão e outros produtos. Então a preocupação é: haverá realmente problemas climáticos que tragam impactos no volume da produção agrícola? Se sim, se for parecido com o que foi em 2023, nós deveríamos ter preços mais altos para muitos alimentos e muitos derivados, por exemplo, como o óleo de soja.
E aí, eu te faço uma pergunta que é derivada exatamente dessa primeira explicação sua. Para quando, né? A preocupação, falando de ponta final, né? Consumidor final, é para amanhã, para a semana que vem, para o segundo semestre, ao longo do segundo semestre, qual que é o alerta que a gente tem que dar para quem está nos acompanhando?
Sim, Pepe, olha, o El Niño, ele já está em atividade, ele vai começar a ganhar força agora e o seu auge deve ser atingido entre outubro e comecinho do mês de dezembro. Então, a depender da cultura que nós vamos estar olhando, nós teremos impactos mais imediatos ou impactos mais tardios. Então, por exemplo, o trigo já está com a cultura plantada, basicamente, as lavouras já finalizando o plantio aqui no Paraná, Rio Grande do Sul está plantando. Então, o El Niño vai atingir o finalzinho do desenvolvimento dessas lavouras de trigo, a exemplo do que aconteceu em 2023, quando nós tivemos preços de trigo quase a preços da saca de soja, superando R$100 por saco, R$110 por saco aqui no Paraná. Então, isso traz impacto direto tanto para a indústria de fabricação de farinha de trigo e, obviamente, o consumidor final, ele vai sentir. As grandes culturas do Brasil, como milho, soja, próprio café, eles terão impactos no próximo ano, porque o plantio começará dessas culturas agora, no meio do mês de setembro. Então, todo o desenvolvimento vegetativo, reprodutivo dessas plantas será atingido pelo El Niño e as quebras de produção aparecem entre janeiro e fevereiro do próximo ano. E é quando nós veremos os preços subindo. Então, indústrias de óleos vegetais, de margarina, de produtos derivados, de rações, ou mesmo compradoras de café, torrefações, exportadoras de café, sentirão alta de preços com os produtos que chegarão no início do próximo ano. Então, nós teremos uma janela agora de outubro até provavelmente maio do ano que vem, com a possibilidade de termos preços mais altos, tanto no atacado quanto no varejo para o consumidor.
E Ale, uma última pergunta da minha parte, pelo menos. Como a gente está falando essencialmente de commodities, a gente está falando do nosso prato de comida, mas a gente também está falando de preços internacionais. Então, há uma previsão de que isso afete o mercado mundial como um todo, já para agora e especialmente, como você trouxe, para o ano que vem.
Sim, exatamente. Por exemplo, pegamos a cana-de-açúcar. O Brasil é líder mundial nesse mercado, mas a Índia é um player importantíssimo. O El Niño, ele traz uma condição de chuvas muito abaixo da média. Nesse momento, os canaviais estão se desenvolvendo com a temporada de moagem começando no mês de novembro, que é quando o Brasil entra nas férias. Se as chuvas de monções se confirmarem abaixo da média, haverá problemas de produção na cana-de-açúcar na Índia. E isso traz um aumento nos preços internacionais. E aí o consumidor final, que utiliza o açúcar para fazer um bolo, colocar no cafezinho, ele sente os preços aqui no Brasil. Então, a commodity, ela é uma matéria-prima que acaba afetando uma série de produtos que são os seus derivados. No caso da soja, por exemplo, temos mais de 50 produtos que são derivados da soja. O problema no grão afeta todos esses produtos na ponta final.
É uma bola de neve, igual quando a gente fala do preço do petróleo. O petróleo aumenta por conta da guerra, a soja aumenta pelo El Niño, e a gente vai só acompanhando isso com uma certa dificuldade para manter o poder de compra, porque os salários não aumentam na mesma proporção. A população começa a ter dificuldade para comprar o que comprava antes com mais facilidade.
Agora vamos falar de turismo. Argentinos, paraguaios, norte-americanos e alemães lideram a lista de turistas estrangeiros que visitaram as Cataratas do Iguaçu no primeiro semestre. Eu estou devendo. Não tô, não. Eu fui em janeiro. Verdade. Nesse primeiro semestre eu contribuí. Tudo bem, não sou turista estrangeira, né? Mas, ó, vou falar pra vocês uma coisa. Não deixem de visitar as cataratas antes de morrer. Claro, depois de morrer não adianta. Mas eu brinco que é um dos lugares para conhecer antes de morrer. É Foz do Iguaçu e as cataratas. É coisa de maluco. E os brasileiros, como eu, seguem sendo a maioria dos visitantes, com mais de 638 mil pessoas. E quem traz os detalhes é a repórter Isabela Miranda.
Atrativos de Foz do Iguaçu somaram mais de 1 milhão de visitas no primeiro semestre de 2026. O número representa um aumento de 12% em relação ao que foi registrado no mesmo período do ano passado. Esse foi o maior número de visitações para os meses de janeiro a junho da história da Unidade da Conservação, que abriga as Cataratas do Iguaçu, um patrimônio natural da humanidade. Até então, a maior visitação no mês de junho tinha sido registrada no ano de 2023, quando aproximadamente 124 mil pessoas passaram pelo parque. Em número de visitantes, os brasileiros ocupam o topo da lista, com mais de 638 mil pessoas passando pelo parque nesses primeiros 6 meses. Em seguida, estão os argentinos, que foram mais de 144 mil, também os paraguaios, estadunidenses e os alemães. Dois atrativos participaram dessa soma de recordes, sendo eles o Marco das Três Fronteiras e o Aquafoz, o Aquário de Foz do Iguaçu. Juntos, eles receberam mais de 546 mil visitantes entre janeiro e junho. O Marco das Três Fronteiras recebeu mais de 286 mil visitantes nesse período, um crescimento de 21% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Já o Aquafoz, inaugurado em novembro de 2025, contabilizou mais de 260 mil visitantes nesse seu primeiro semestre completo de funcionamento.
É, o que eu disse, vale muito, muito, muito a pena. E lá do brasileiro, lá do argentino, das cataratas, é tudo incrível. É uma coisa assim que, se você acredita em Deus, você tem certeza que Deus existe. Se você não acredita, você tem certeza que alguma coisa fez aquilo ali, porque não é possível. É algo maravilhoso. Eu encho os olhos, eu me emociono. Eu já fui mais de 13 vezes contados nos dedos, assim. E todas as vezes eu me emociono, de verdade. Bom, o Congresso Nacional entra em recesso na próxima sexta sem votar uma série de projetos considerados prioritários pelo governo. Então, no Senado, ficaram para o segundo semestre discussões como o fim da escala de trabalho 6x1, a PEC da segurança pública e a regulamentação da exploração de minerais críticos. Na Câmara, os deputados também não avançaram em propostas que criminalizam a misoginia, que atualizam o limite de faturamento do microempreendedor individual, o MEI, e que regulamentam o uso da inteligência artificial, todos projetos extremamente importantes. O recesso parlamentar vai até o dia 31 de julho, mas a expectativa é de que os trabalhos continuem em ritmo mais lento na volta das atividades, por causa, claro, do calendário eleitoral e das articulações políticas previstas para o segundo semestre. Em meio a um plano de reestruturação, os Correios anunciaram que vão adiar o fechamento de agências em todo o país até o dia 31 deste mês. O repórter Adrian de Almeida traz as informações para a gente.
A decisão foi comunicada em carta oficial enviada à Federação dos Trabalhadores após pressão de sindicalistas contra os impactos das mudanças previstas no plano de reestruturação. Essas medidas só foram possíveis após a estatal conseguir um empréstimo de 12 bilhões de reais com 5 bancos em dezembro de 2025. Entre as ações que a estatal paralisou momentaneamente estão o fechamento de agências, a retirada do adicional de atendimento em guichê, além da implementação de um sistema de distribuição de carga de trabalho, que fica interrompida para reavaliação. A empresa enfrenta uma crise que se aprofunda desde 2022 e piorou após um prejuízo de mais de 3 bilhões de reais registrado nos primeiros 3 meses deste ano. O plano da diretoria, que é focada em otimização de ativos e corte de despesas, agora deve passar por uma reavaliação. Para isso, foi instalada uma mesa de negociação que vai contar com a participação de representantes da estatal, federações sindicais e a mediação da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eles devem discutir as medidas que foram suspensas até o fim do mês.
Um professor universitário recebe uma aluna em sua sala. Começa então um jogo de ideias, conflitos e poder que se desdobra para uma reflexão do que é assédio, abuso e violência. Esse é o contexto de Oleana, peça de David Mamet, ou Davi Mamet, né, que está em cartaz no Teatro Vivo em São Paulo. A nossa querida Estela Ribeiro esteve com os atores e bateu um papo sobre a montagem. Vamos ouvir.
Olha, vocês já me viram aqui no Teatro Vivo, entrevistando pessoas lá no camarim, lá na plateia, mas aqui no cenário, isso é pra pouca gente, hein? Velson de Souza e Juliana Gerais, que bom estar aqui com vocês. Elenco de Oleana, vou começar perguntando pra um, que assim a gente faz um bate-bola aqui. Quem descobriu esse texto e qual que foi a iniciativa para começar a montagem?
Eu, na verdade, tive contato com esse texto em 2011, num mestrado que eu fiz em interpretação em Nova York. Né? Chegou 2023, 24, eu pensei, nossa, eu acho que eu estou na idade agora de fazer o personagem, né? Eu acho que já posso fazer. E aí eu fui checar com os direitos autorais, estavam disponíveis, então eu falei, vou produzir. A gente não conseguiu patrocínio nem nada, então ele é completamente independente. Eu resolvi bancar ele e tentar, né, nos próximos 3 anos aí, recuperar o dinheiro.
E Juliana veio parar aqui como?
Eu já conheci a Daniela Stirbulov, que é a nossa diretora. E aí, final de 2025, o Velso mandou uma mensagem falando que a Daniela tinha me indicado para fazer o teste, porque houve um teste. E aí foi assim que, graças a Deus, eu parei em Oleana, porque fazer essa peça, assim, é muito legal, né? Dois atores, jogo de ator, no formato que é, o Velso, o melhor parceiro de cena que eu poderia ter.
Ô, gente, é um autor que se caracteriza muito por esse jogo, esse diálogo muito contundente, né? E essa disposição que a gente tá vendo aqui na sala de apresentação deixa as pessoas muito perto, o que deixa essa sensação ainda mais forte, né?
Sim, com certeza. Essa foi a ideia da Daniela Stirbulov, né, que é a nossa diretora. Ela quis fazer essa disposição quase como colocando a plateia como um júri silencioso, né? E o interessante é que a plateia não só está muito próxima, mas também eles conseguem se ver, né? Eles conseguem ver a reação do outro. E dependendo do lugar que você senta, você tem uma perspectiva, um ponto de vista diferente do que está acontecendo, né? E o Mamet é isso que você disse, né? É um autor que ele é conhecido pela escrita dele, né? Eles até falam que é um jeito Mamet de se fazer teatro, que os personagens falam em cima do outro, como na vida real, né? São embates calorosos, então tem uma disputa muito grande de poder e as pessoas, elas acabam, o público acaba sempre tomando um partido, né? Tomando um lado, então sai daqui do espetáculo, dependendo de onde você senta, dependendo de onde você se coloca, do que você vê, você é influenciado para um tipo de opinião, né? Então é bem, bem imersivo nesse sentido.
E Juliana, personagens muito fortes e que estão aqui, estão na nossa faculdade, estão no nosso trabalho. Como é que foi encontrar essa personagem e lidar com esses conflitos que a gente está falando aí de disputa de poder, assédio? Como é lidar com esses temas que são tão próximos a gente?
Acho que no processo, a primeira coisa é você nunca julgar seu personagem, né? Tipo, você vai defender o seu personagem até onde der. Mas essa peça são dois personagens que são muito equivocados e têm muita razão ao mesmo tempo. Tanto é que é uma peça que ela não traz resposta. A gente levanta perguntas e o público, de acordo com a visão de mundo, com a, sabe, vivência do público, o público vai achar algo ou não, né? Ou não achar nada. Mas para mergulhar nessas personagens, a gente fez um intenso trabalho de mesa, assim, de pegar texto e entender a lógica de cada personagem, o que é falado, o que o personagem diz versus o que ele fala. E discutimos muito sobre essa dinâmica de poder, porque, por exemplo, é uma peça que até na sinopse diz que, em dado momento, a Carol, a aluna, ela acusa o John, que é o professor, de assédio sexual. E aí a gente foi atrás de algumas coisas técnicas mesmo, de qual a diferença de assédio sexual para importunação sexual, para abuso sexual, sabe? Porque a peça, ela é bem verborrágica, é texto, 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 e aí o interessante é isso, que tal hora você tá com um personagem, aí uma coisa, uma palavra que o personagem fala, você fala, não, esse personagem tem razão. Então fica o tempo todo esse ping-pong.
Bom, a gente gostaria de convidar todos vocês para assistir Oleana, de David Mamet, aqui no Teatro Vivo, no Espaço Convivência. Nós estamos até dia 19 de julho, de sexta e sábado. Que horas, Ju?
Sexta e sábado às 20 horas e domingo às 18 horas.
É isso, espero vocês aqui. Os ingressos estão à venda no Simpla.
Maravilha, fiquei morrendo de vontade de assistir. E olha só, essa semana o Senado Federal aprovou um projeto de lei que cria um mecanismo de cobrança automática da pensão alimentícia. Ele foi batizado até de Pix Pensão. É para cada vez dar menos desculpa pros genitores, genitoras. Tem mulher também que paga pensão, mas muito menos, né? É para diminuir muito a possibilidade de desculpa. O texto foi aprovado de forma simbólica, ou seja, nem teve registro nominal de votos e agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que é esse Pix Pensão? Como é que funciona? Explica pra gente, Rodrigo Vicente.
Apelidado de Pix Pensão, o projeto de lei cria um mecanismo de cobrança de pensão alimentícia instantânea e foi aprovado aqui pelo Senado Federal. Bem, o texto não estabelece o uso do Pix para a realização da operação, mas disciplina a cobrança de forma automática após uma ordem judicial que vai retirar o valor da conta do devedor e enviá-lo à conta de quem recebe a pensão. De autoria da deputada federal Tabata Amaral, o texto quer evitar que a pessoa responsável pela criança ou pelo adolescente precise recorrer novamente à justiça a cada parcela não paga. A transferência automática não valerá para todas as pensões imediatamente. Para usar o mecanismo, a pensão precisa ter sido fixada judicialmente e está na fase de cumprimento da sentença. Quem recebe o valor ou seu representante legal deverá pedir a medida, que vai depender de autorização do juiz. Bem, caso não haja o dinheiro suficiente na conta indicada, o projeto permite a indisponibilização automática de outros ativos financeiros desse devedor. Se a pensão for de R$ 1.000, por exemplo, e houver apenas 400 disponíveis na conta, a justiça pode buscar e bloquear outros 600 em ativos financeiros do devedor. O devedor, no entanto, vai ter o direito de ser informado sobre a medida, contestar o bloqueio e pedir a liberação de valores retidos indevidamente ou acima da dívida. O projeto vai agora à sanção presidencial.
Muito bem, mesmo em meio às investigações sobre supostas irregularidades envolvendo emendas parlamentares, inclusive o STF barrou até R$ 6 milhões do ex-deputado federal Eduardo Cunha, ele confirmou que pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por Minas Gerais em 2026. Repórter Murilo Luiz traz mais detalhes.
Exatamente, mesmo investigado por suspeita de desvio de emendas parlamentares, o ex-deputado federal Eduardo Cunha, do Republicanos, mantém os planos de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por Minas Gerais nas eleições de 2026. O anúncio foi feito poucos dias após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinar o bloqueio de aproximadamente R$ 6 milhões em bens do ex-presidente da Câmara. Segundo a Polícia Federal, Eduardo Cunha teria direcionado de forma irregular recursos de emendas parlamentares para municípios mineiros, mesmo sem exercer mandato desde 2016. A investigação faz parte da Operação Transparência. A decisão de bloqueio não representa condenação e o caso segue sob análise do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. Em nota, a defesa afirmou que Eduardo Cunha desconhece qualquer irregularidade, negou ter apresentado as emendas investigadas e disse que o ex-deputado soube da decisão pela imprensa, sem ter sido ouvido previamente pelas autoridades.
Olha, e dois homens presos por suspeita de participar do roubo de joias do Museu do Louvre, em Paris, prestaram depoimento à polícia e esse depoimento foi levado à tona pelo jornal Le Monde, teve acesso aí ao conteúdo dos interrogatórios. Então, eles disseram que receberiam até 25 mil euros, o que dá mais ou menos R$ 146 mil pelo serviço, e que o crime foi planejado por alguém, que não foi identificado ainda. Só para lembrar você, esse roubo foi de dia, em 19 de outubro, dois homens estacionaram ali o carro do lado de fora do museu, subiram uma escada até o segundo andar, quebraram uma janela por fora, arrombaram vitrines com esmeraldas e fugiram na garupa de scooters. Tudo isso em menos de 7 minutos. As joias roubadas são avaliadas em 102 milhões de euros, mais de 520 milhões de reais e, claro, ainda não foram encontradas. Os suspeitos têm 40 e 36 anos, viviam na região norte de Paris, foram detidos pouco mais de uma semana do crime. São investigados por roubo e associação criminosa. E eles afirmaram que foram abordados pelo mentor do crime 2 ou 3 dias antes da invasão, receberiam esse valor de 25 mil euros, até 25 mil euros, dependendo do que eles conseguissem roubar. Outros 2 homens participaram dessa invasão, ainda não tiveram a identidade revelada pela dupla no depoimento, eles estão com medo, né, de retaliação. E um deles, que está preso, falou que foi ele quem deixou cair uma das coroas roubadas durante a fuga. O mentor do crime não teria ficado satisfeito com o erro e esperava que mais peças fossem levadas do museu. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação aqui na TMC.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC. E eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um bladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
O petróleo disparou após Estados Unidos e Irã trocarem novos ataques, enquanto os dois lados apresentavam declarações conflitantes sobre a situação do Estreito de Hormuz, que é por onde passam aí os navios que levam petróleo para o mundo todo. O petróleo Brent, referência global, ultrapassou 78 dólares por barril após avançar quase 5,5% na semana passada. Enquanto o West Texas Intermediate, o WTI, era negociado perto de 74 dólares. O gás natural europeu, inclusive, teve alta de até 2,7%. O Irã afirmou que o estreito ia estar fechado até novo aviso. A declaração foi negada pelo Comando Central dos Estados Unidos, que diz que suas forças iniciaram novos ataques para garantir a liberdade de navegação pelo corredor marítimo. Os ataques nesta tarde foram os quartos realizados pelos Estados Unidos em uma semana. O próprio governo americano afirmou que as ações foram uma resposta aos ataques iranianos contra um navio porta-contêineres com bandeira do Chipre. E é isso, é uma confusão danada. Um diz que abriu, outro diz que não abriu coisa nenhuma. E enquanto isso, o preço do petróleo passa por uma volatilidade incrível. Como eu disse anteriormente, lá por abril, o Brent passou dos $130. E a TMC conversou com Adriano Pires, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, para analisar o tamanho do impacto, né? Até quando o governo federal vai conseguir segurar o reajuste. Afinal, o Ministério da Fazenda tinha confirmado o fim do subsídio à gasolina, justamente para não aumentar mais, mas ele foi adiado para a próxima semana. Vamos ouvir a entrevista.
Eu acho que poderia ser conduzido de outra forma. Eu já faço uma crítica, né, à questão de subsídio à gasolina, né? Eu acho que gasolina não tem sentido ter subsídio, porque gasolina é um produto que não afeta a baixa renda, né? Além do mais, se você tivesse preço de mercado internacional na gasolina, se estimularia a troca de gasolina, por exemplo, por etanol hidratado. Eu acho que a medida que o governo deve tomar terça-feira no Conselho Nacional de Política Energética, uma medida correta, por exemplo, de aumentar a mistura de 30% para 32% de etanol anidro da gasolina, que se reduz a importação de gasolina, né, e ajuda também a descarbonizar a frota. Então, a gasolina no mundo inteiro, ninguém subsidia a gasolina. A gente entende até no Brasil o subsídio ao diesel, né, porque é um produto que é o principal combustível para caminhões, né, para carga pesada, e acaba realmente impactando no produto final, dando inflação. Apesar que também o diesel, você teria alternativa, aumentar um pouco a mistura do biodiesel, estimular a troca do diesel pelo próprio gás natural, pelo biometano, se você tivesse competitividade de preços. Agora, quando você subsidia esses produtos, acaba que você tira a competitividade dos outros energéticos, né, que inclusive são menos poluentes e poderiam reduzir a importação. Agora, o governo está nesse momento, né, que a gente sabe, de eleição, né? Então, eleição é complicado, né? Porque o governo também parte do pressuposto que essas medidas ajudam a não perder voto, né? Mas o fato também, a gente já conversou aqui algumas vezes, é que apesar da subvenção que está chegando a quase R$300 bilhões, o preço na bomba não caiu, né? Por que que não caiu? Porque você tem aquele erro original, né, aquele pecado original, que são as defasagens, né? Então, a defasagem de diesel, de gasolina para o mercado internacional continua muito alta. Então, no fundo, essa política de subvenção foi muito mais para reduzir os prejuízos da Petrobras de vender gasolina e diesel abaixo do mercado internacional do que reduzir o preço para o consumidor final. Então, vamos ver o que vai acontecer. Acho que o governo está esperando se o preço vai voltar a subir, não vai voltar. O fato também que o mercado de petróleo está muito desorganizado, né? Esse negócio dessas idas e vindas na guerra no conflito do Irã, né? O presidente Trump acorda de um jeito, dorme de outro. E também tem outros efeitos, né? Durante a guerra houve também, por parte da China, por exemplo, da Europa, um aumento de estoques de petróleo nesses países. E eles estão também colocando esses estoques para fora também para evitar impacto maior de preço, estavam colocando isso, também mexe com o preço, né? Mas na minha opinião, para te concluir a tua pergunta, não me parece que esse preço volta a $90. Acho que esse preço vai ficar aí flutuando na casa de $72, $75, $78, a não ser que realmente a guerra volte a acontecer de uma maneira muito forte e com um fechamento, por exemplo, outra vez total do Estreito de Hormuz.
Adriano, me parece que há duas situações que são contraditórias, mas que se complementam neste momento. Me corrija se eu estiver errada. É o mundo se acostumando a essa instabilidade, tentando se adaptar à instabilidade e, ao mesmo tempo, não tendo alternativas para a imprevisibilidade em relação ao que acontece no Oriente Médio. Então, de um lado, nós já entendemos que a situação não vai se resolver tão facilmente como seria esperado por parte de um governo dos Estados Unidos, que já anunciou tantas vezes o cessar-fogo. Já entendemos isso, mas também já entendemos que nos faltam alternativas. No meio, o que poderíamos fazer?
Você falou bem, né? Acho que o mundo está numa volatilidade política muito grande, né? Nesse conflito aí do Irã. O presidente Trump é uma pessoa muito imprevisível, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer de hoje para amanhã. Agora, o fato também é que hoje não interessa, nesse momento, petróleo muito caro, $90, nem para os Estados Unidos, nem para o Irã, né? Nem para o mundo, porque também os Estados Unidos só vai ter uma eleição aí em novembro, né? Que é importante para o presidente Trump. E a gasolina voltar lá a $4, $4.5 o galão não é bom para a população. Acaba também aumentando a inflação, que pode prejudicar nas eleições de novembro. Por isso eu estou falando que me parece que esse preço vai ficar aí oscilando entre $70, $75, $80 o barril. Agora, o que me preocupa também, em termos até de Brasil, não é só essa instabilidade do preço do barril. Está acontecendo outro evento muito importante na Rússia. A Ucrânia tem atacado refinarias na Rússia, e a Rússia nos últimos anos, principalmente depois do início da guerra com a Ucrânia, quando ela sofreu muitas sanções, ela se transformou no maior exportador de óleo diesel para o Brasil. Hoje o óleo diesel da Rússia é o principal produto que entra no Brasil importado, porque a gente, como a gente já conversou aqui, a gente importa hoje entre 25% a 30% de diesel. Então a Rússia está parando de exportar diesel, né? Ela está deixando o diesel para atender o mercado interno. Isso pode também ter um efeito muito grande no preço do diesel no mercado internacional, o que vai afetar muito o Brasil, pelo fato da gente ser importador de diesel. Então, tudo isso que a gente está conversando mostra uma desorganização e uma imprevisibilidade, como você falou. Agora, o Brasil é um país que tem uma vantagem comparativa de ter substitutos, né, para essas fontes, né, ou substitutos que atenuem um aumento de consumo dessas fontes. O problema todo é que a gente não consegue, né, tem uma dificuldade enorme no Brasil de transformar de olhar as nossas vantagens comparativas e não transformá-las em desvantagens comparativas, né? Essa que é o nosso problema. Então a gente deveria, né, se preparar nesse momento dessa imprevisibilidade que está acontecendo no mercado internacional, geopolítico, em torno do petróleo, para a gente fazer uma política, né, de substituição de gasolina, substituição de diesel, diversificação, né, de fontes brasileiras que a gente tem, para a gente estar preparado para enfrentar melhor essa crise e também preparado para enfrentar crises futuras.
E Pernambuco registrou mais de 36 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre deste ano. O número representa uma alta de 9,3% em relação ao mesmo período de 2025. As informações com o repórter Kennedy Lacerda.
Em média, Pernambuco contabilizou aproximadamente 199 casos por dia no primeiro semestre. Isso significa que a cada hora, cerca de 8 mulheres sofreram algum tipo de violência, entre agressões físicas, psicológicas, morais, patrimoniais ou sexuais. Os números apontam, em média, cerca de 6 mil vítimas por mês. Apesar do crescimento dos registros de violência contra a mulher em Pernambuco, os casos de feminicídio apresentaram queda. De acordo com a Secretaria de Defesa Social do Estado, foram contabilizados 37 crimes desse tipo no primeiro semestre de 2026, contra 51 no mesmo período do ano passado, uma redução de aproximadamente 27%. O caso mais recente e que tem chamado bastante atenção envolve uma jovem de 26 anos, do município de Capoeiras, no Agreste pernambucano. De acordo com as informações, o principal suspeito é o companheiro da vítima. Ele teria usado uma arma de fogo para cometer o assassinato. O homem fugiu após o crime. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado como feminicídio.
Agora vamos trocar para uma trilha de futebol? Essa precisa, olha que notícia boa para o meu Grêmio, que acertou a contratação do meio atacante Giovanni Cabral, de 28 anos. Quem é Giovanni Cabral, Maiara? Ele defendeu a seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. Assinou o contrato por uma temporada e meia. Vamos ver se o Grêmio não estraga jogador, porque às vezes ele faz isso. A chegada do reforço foi confirmada pelo técnico Luiz Castro na entrevista coletiva depois da vitória sobre o Cruzeiro hoje, num amistoso, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Giovanni Cabral foi titular em duas partidas do Mundial. Na estreia, no empate com a Espanha e na derrota para a Argentina. Pela fase de mata-mata, o meia estava no Estrela Amadora de Portugal e ficou livre para o mercado após o fim do contrato. A expectativa é de que ele desembarque em Porto Alegre na próxima terça-feira. Vamos ver se dá sorte para o nosso Grêmio a chegada do Giovanni Cabral. Seja muito bem-vindo. Agora vamos trocar para a manchete, para nossa trilha de notícia normal, porque notícia boa, vai. A jovem mordida por um tubarão na praia de Boa Viagem, no Recife, teve alta, ficou quase um mês internada. Os detalhes com o Kennedy Lacerda.
Marcela Vitória, de 19 anos, estava hospitalizada desde o dia 1º de junho. A estudante de direito chegou a ficar na unidade de terapia intensiva. Ela passou por duas cirurgias e iniciou o processo de reabilitação. O tubarão mordeu a perna da vítima, o que causou a perda imediata do membro. Agora, de acordo com a família, ela seguirá o tratamento em casa, com acompanhamento médico e fisioterapia. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a jovem aparece sorrindo ao deixar o hospital em uma cadeira de rodas. No dia do ataque, Marcela estava na praia acompanhada por parentes e amigos, quando foi mordida por um tubarão-tigre. A estudante recebeu os primeiros socorros ainda na areia, por um médico que passava férias no Recife. Chama atenção que um dia antes do caso de Marcela Vitória, outro incidente havia sido registrado no Grande Recife. João Lucas, de 11 anos, foi mordido por um tubarão cabeça chata, na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O menino teve a perna direita amputada, também passou por tratamento e já recebeu alta. Pernambuco concentra o maior número de incidentes com tubarões no país. Dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT, apontam que desde o início da série histórica, em 1992, já foram registradas 84 ocorrências no estado.
É, e o nosso ouvinte Wilson Marques da Cruz, que nos escreve de São Paulo, ele lembra, né, que falou que um conhecido dele teve no Recife uma semana antes desses incidentes com os dois tubarões. É, segundo ele, aí as vítimas têm desobedecido as placas de alerta e os avisos dos salva-vidas. Realmente, lá em Recife, tem bastante aviso sobre a presença de tubarões. Obrigada, viu, Wilson? E olha só, a equipe da senadora Damaris Alves, do Republicanos, negou à TMC que tenha rompido com a campanha do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL. A assessoria da senadora foi categórica ao rebater os rumores que circularam nos bastidores políticos nas últimas horas. A manifestação ocorreu após especulações de que a ex-ministra teria se afastado da campanha em razão de divergências internas e que Damaris estaria insatisfeita com os ataques recebidos de uma ala do próprio grupo político. Isso teria alimentado interpretações de um possível racha. Fontes próximas à ex-ministra revelaram à TMC que a participação de Damaris, por enquanto, cumpriu o cronograma planejado. Ela já entregou todas as contribuições técnicas prometidas para o plano de governo nas áreas de direitos humanos e assistência social. A concessionária SPMar começou, aqui pelo menos em São Paulo, a usar câmeras com inteligência artificial para flagrar motoristas cometendo infrações no trecho sul e leste do Rodoanel. Andrew Aquino, gerente de operações da concessionária, conversou com a TMC para explicar como essa nova tecnologia vai funcionar.
Uma câmera, né, dotada aí da inteligência artificial, uma câmera diferente das câmeras comuns aí utilizadas nas concessionárias, e o foco, o objetivo é identificar comportamento inseguro dos motoristas que estão trafegando na via.
E como que funciona? As câmeras aplicam a multa automaticamente ou apenas auxiliam na fiscalização e basicamente em quais trechos?
Ok, a gente tem uma câmera instalada hoje, né, no trecho sul do Rodoanel. Essa câmera, ela vai identificar através de registro fotográfico, né, o comportamento inseguro e sobe num sistema onde o policial rodoviário, né, que atua dentro do centro de controle operacional, ele vai avaliar, validar a imagem e aí sim ele pode estar efetuando a autuação de trânsito.
Por exemplo, o uso do celular, né, ao volante. Infelizmente, muita gente acaba pegando o celular ali, o que é muito perigoso. Esse sistema consegue detectar também, por exemplo?
Consegue sim. É, o objetivo, inclusive, é esse, né? Uma das maiores situações que causam sinistros de trânsito nas rodovias a questão da distração, né? E o aparelho celular está muito ligado a esse tipo de situação, né? 90% dos casos indicados aí pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfico dizem que os acidentes são provocados pela distração, né? E o aparelho celular é uma dessas situações, o uso ou a falta de uso de cinto de segurança, que pode aumentar as gravidades, as lesões no caso de um sinistro de trânsito. Então esse sistema busca a gente identificar e atuar para prevenir acidentes.
Ô Andrew, como que funciona? São quantos equipamentos instalados e as câmeras, esses equipamentos operam 24 horas por dia?
Sim, operam 24 horas por dia. Hoje existe um equipamento instalado no trecho sul e leste do Rodoanel, mas o objetivo é que até o final do ano sejam instalados aí mais de 80 câmeras com esse mesmo foco.
E agora a gente fala um pouquinho sobre a situação, né, de Estados Unidos e Irã. É muito complicado, né? Cada parte fala uma coisa, Estreito de Hormuz fecha, depois abre. Enfim, anúncio de cessar fogo que não acontece. E a Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional, conversou com o Thiago Matheus mais cedo no News TMC, explicando esse cenário entre Estados Unidos e Irã. Vamos ouvir.
Nada justifica o ataque à soberania de um outro estado, ainda que se tenha bases militares estrangeiras. Então, basicamente, o que a gente vê é uma dupla violação ao direito internacional. Uma primeira violação quando, de fato, os Estados Unidos atacam o Irã, porque justamente é uma invasão à soberania. E o segundo ponto, quando o Irã dá essa resposta à agressão armada para um terceiro país, ainda que seja uma base militar de outros estados. Só a gente precisa lembrar, né, que o próprio Qatar falou que esse respingo desse ataque à base militar dos Estados Unidos e seu território acabou ferindo 3 pessoas. Então, nada justifica esse ataque. Basicamente, o que eu estou querendo falar é que o Irã teria, sim, um direito, segundo o direito internacional, a resposta à agressão armada estrangeira para esse país que ele atacou, ou seja, Estados Unidos. Mas não, de fato, a esses outros estados que compõem a regionalidade iraniana. Então, existe, sim, também uma ilicitude advinda do governo de Teherã.
Dos ataques entendemos, portanto, né, que não existe essa legalidade, né, professora? Agora, sobre respaldo legal para bloquear, por exemplo, o Estreito de Hormuz, que é uma rota de navegação comercial internacional importantíssima, o Irã tem esse respaldo ou essa medida também é considerada outra violação aí das regras globais?
Pois é, Tiago, aí é uma dupla discussão. Uma primeira discussão pautada na soberania territorial do Irã e uma segunda discussão em relação justamente a um tratado que existe na sociedade internacional que impossibilitaria esses estados se fecharem estreitos e fecharem canais que seriam vitais para a sociedade internacional, o que é de fato o Estreito de Hormuz. Só que o que acontece? O Irã, ele não faz parte desse tratado. Então, em contrapartida, ele não precisa cumprir justamente com que não se tenha esse fechamento do Estreito. E aí a gente vai justamente para a questão da soberania territorial. Se o Estreito faz parte, de fato faz parte do mar territorial iraniano, existe uma soberania atrelada à possibilidade sim do Irã fechar. Então, dentro dessa perspectiva, uma vez que o Irã não faz parte daquele tratado que proíbe o fechamento do Estreito, não existe legalidade, isso é importante destacar. Existe sim aí uma ferramenta, né? Vamos colocar um soft power do Irã em suas mãos que possibilita com que se tenha justamente esse fechamento ou esse não fechamento, e é uma arma de barganha muito bem estruturada do Irã nesse momento, há de se destacar.
Estamos falando com a Priscila Caneparo, ela que é doutora em Direito Internacional. E Priscila, com toda a sua experiência e também, né, por acompanhar esse assunto em específico já há muito tempo, que a gente vê acordo, desacordo, vai atacar, não vai atacar, se reuniram, cancelaram reunião, ainda existem caminhos diplomáticos a essa altura do campeonato, ou mesmo alguns mecanismos internacionais capazes de dar uma freada nesse conflito, negociar esse cessar-fogo, ou é uma pauta cada vez mais distante?
Tiago, tem que existir um caminho diplomático, né? Porque o outro caminho é o caminho da aniquilação de um estado ou ambos os estados. Então, o que a gente vê é que a gente tem que ter uma estrutura para o diálogo. Quando eu falo estrutura para o diálogo, é justamente diminuir a tensão, diminuir justamente essas falas em relação a essas contradições, tanto do Donald Trump quanto de Teherã. A gente precisa destacar que, nesse momento, até então, a gente não teve nenhum acordo robusto em relação à questão nuclear iraniana. Inclusive, naquele acordo de cessar fogo, né, naquele memorando de entendimento de Islamabad, era previsto que posteriormente seria destacado uma, enfim, uma conversa, um diálogo, um acordo sobre o programa nuclear. Agora, justamente, o Donald Trump vem falar que foi descumprido o acordo em relação ao programa nuclear, é claro que o governo iraniano não vai querer sentar à mesa de negociação. Mas a gente precisa também pensar, esse sentar à mesa de negociação, feliz ou infelizmente, os Estados Unidos vão ter que fazer mais concessões do que o Irã. Por que eu digo isso? Porque para o Irã, esse momento de conflito tem fortalecido um regime que desde o final do ano passado, até ocorrer, né, os ataques dos Estados Unidos em fevereiro, em 28 de fevereiro, fez com que tivesse em franca decadência. O que os Estados Unidos fez foi justamente relegitimar esse governo e justamente fazer com que houvesse um recrudescimento do apoio da população. Já em contrapartida, os Estados Unidos correm na contramão iraniana. Ele precisa acabar com esse conflito logo, por quê? Porque os índices de aprovação do Donald Trump atingiram as menores médias históricas, tanto do primeiro quanto do segundo mandato. E isso pode trazer uma perda substancial em novembro, quando nós teremos as eleições de meio de mandato. Então, existe aí, né, uma balança que não se equilibra em relação aos interesses. Por isso que eu falo, para acabar esse conflito, a gente vai precisar, sim, maiores concessões do Washington.
Professora, para a gente encerrar, portanto, a gente viu aí países sendo atacados, né? Países vizinhos ao Irã por conta desse conflito. E se esses países, essas potências estrangeiras, a partir de agora, decidirem responder militarmente, queria saber de você quais seriam aí os limites impostos pelo direito internacional para evitar, né, professora, uma escalada aí sem controle. Existe essa possibilidade?
Existe sim, Thiago. A gente precisa entender que toda resposta à agressão armada estrangeira, ela pressupõe dois itens. Primeiro, proporcionalidade e razoabilidade. Quando eu falo nisso, a gente não pode vir atacar alvos civis, a gente não pode vir atacar a infraestrutura de outro estado e a gente não pode fazer um ataque que coloque a questão humanitária no centro, como foi, por exemplo, a resposta à agressão armada de Israel em relação ao ataque de 7 de outubro, né, de 2023 do Hamas. Isso é totalmente desproporcional. Isso já configuraria um crime de guerra e um crime contra a humanidade. Então, esses países têm que ter muita cautela em relação a essa resposta, mas existe sim o direito. Aí a pergunta vem, qual seria a possibilidade? Atacar alvos militares, atacar infraestruturas, né, por assim dizer, nucleares, aí sim, que não colocasse em risco a população como um todo, a gente poderia ter sim essa resposta que seria legitimada pelo direito internacional.
Vamos falar de cultura agora. Mary Stuart é um monólogo da atriz Denise Stoklos que foi montado há mais de 30 anos, mas ainda arrebata espectadores em todo o mundo. Ela está em cartaz no Teatro Vivo, em curtíssima temporada, e bateu um papo com a Estela Ribeiro sobre esse texto atemporal e sua marca registrada, o chamado Teatro Essencial. Vamos ouvir.
Tô de volta aqui ao Teatro Vivo, esse lugar lindo, aconchegante, e hoje vim acompanhar a peça Mary Stuart. Na verdade, eu vim atrás da Denise Stoklos. É um nome icônico dentro do teatro, não só brasileiro, como internacional. Ela que é atriz, diretora, dramaturga, ficou mundialmente conhecida pelo seu teatro essencial. Se você não está familiarizado com esse conceito, foca na palavra. O que é essencial para se contar uma boa história? Um bom texto e uma boa atriz. E é isso que a gente tem em Mary Stuart. Estreou em 1987 lá em Nova York e desde então já teve inúmeras remontagens em diversos países, em outros idiomas. E claro, quem vai contar tudo isso pra gente é a própria Denise Stoklos.
Você sabe que essa peça foi montada de uma forma que trata da luta de poder de uma forma metafórica por duas rainhas há 400 anos passados, que não precisa mudar nada. Em cada remontagem é a mesma coisa, não mudou nada, é o mesmo texto e sempre se aplica à realidade. Acho que consegue mostrar o que o teatro tem de ao mesmo tempo que ele é efêmero, porque você o recebe na medida que está assistindo e aí ele acaba. Mas também quando ele trata metaforicamente das questões que envolvem a humanidade, ele sempre estará dizendo respeito a nós, a cada um de nós.
Denise, eu abri aqui a nossa matéria falando sobre o teatro essencial, que você é a dama do teatro essencial. Explica para os nossos espectadores e nossos ouvintes um pouquinho sobre o que é esse conceito.
É o teatro feito com apenas o ator. Nada mais interessa, não precisa de um cenário especial, um figurino especial, efeitos especiais, nada. É uma atriz no palco usando sua voz, seu corpo e focos de luz e uma cadeira. Apenas isso, o texto, as coreografias e a presença do ator que deve representar cada um que está na plateia e trazer algo que possa contribuir com a evolução de quem está assistindo e pensando, refletindo sobre as suas próprias questões. Então, sempre com muitas camadas de interpretação. Interpretação histórica do tema, interpretação alusiva aos tempos atuais, interpretação a respeito dos tempos que são usados na peça, dos contratempos, da facilidade com que se vai para três personagens, duas rainhas e uma atriz que é contemporânea, que está também presente fazendo comentários.
Uma oportunidade que a gente tenha de se sentar e observar uma atriz com o mínimo de recursos possível, é quase um oásis, né?
Essa é a ideia, porque sempre se disse que o teatro está morrendo. E agora, cada vez mais que a tecnologia vem tomando conta, a gente vê que vai chegar, teatro a ser a arte do futuro, porque vai ser o momento em que as pessoas vão dizer, pelo amor de Deus, eu quero ter um encontro ao vivo, com um ser humano ao vivo, que esteja naquele momento passando o mesmo tempo que eu estou passando, envelhecendo junto, vivendo juntos uma reflexão.
Denise, eu tenho que perguntar. Você, com essa... É gigante no palco, né? Só o seu trabalho de corpo, você é mundialmente conhecida por isso. Como é que você se mantém ao longo do tempo, assim, com essa vivacidade, com essa energia? Qual é o segredo?
Não, eu acho que o próprio corpo é energético em si, né? E principalmente quando você pede a ele, requisita a ele. Vamos lá, seja a minha linguagem, esta é a minha opção, vamos trabalhar com comunicar algo à plateia que diga respeito, que seja importante para o cerne do ser humano, e vamos nos pôr à disposição. Aí fatalmente a gente vai se dirigindo a uma vida que proporcione a estarmos sempre aptos a entrar em cena e realizar o trabalho.
Ai, eu quero! Existe um fascismo que não é somente dos fascistas.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Fala, meu povo, Copa do Mundo rolando, mas a Série C do Brasileirão continua com tudo, hein? Toda essa emoção você acompanha com exclusividade no canal do Benja no YouTube. E aqui não tem clubismo, não. Tem todos os jogos para todos os torcedores. A Série C do Brasileirão, do jeito que você quer no canal do Benja. Aqui se vive o futebol de verdade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Toda instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando o dinheiro público desaparece, alguém está pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC. Compromisso com a transparência. Compromisso com a verdade. Compromisso com você.
Transamérica.
Você ligou para a central de palpites da gravidez. Deixe sua opinião após o sinal.
Minha neta quer parto normal, mas eu vi no zap que cesárea é mais rápido e muito melhor.
O médico da minha prima disse que agendar o parto é mais prático. Assim ninguém perde o final de semana, né?
Na gestação, opinião não é informação. O parto normal acelera a recuperação e traz benefícios para a mãe e o bebê. Parto normal, uma escolha que merece respeito. Uma campanha do Unicef.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.